Olá, está começando mais um Cine CBN aqui pela 95,5. Aqui no estúdio, eu, Elton Teles, ao lado de Marcelo Bugarelli.
Olá!
Como vai, Buga?
Tudo bem, meu caro?
13º na conta?
Eu acho que já, né? Espero, né? Tem que conferir, né?
último dia, né? De novembro, já começando o último mês do ano. Como é que foi 2018 para você, Buga? Passou muito rápido?
Olha, passou muito rápido, né? Coisas boas, coisas não muito boas também, como é a vida, né? A vida não é boa nem ruim, ela apenas é.
Exato. A vida como ela é, não
é mesmo? A vida como ela é.
Ó, então, como é o último mês do ano, a gente vai comentar aí as estreias, o que nos aguarda nas telonas no mês de dezembro. Bugarelli, tem algum filme assim que você destaca? Assim,
destaque tem algum... Tem um bem arrasa quarteirões aqui, né? Temos até A Maldição da Freira, né? Tem mais um filme de terror aí. É a franquia Freira, não?
A Freira virou derivou da Invocação do Mal, né? Que é um filme de terror que eu acho até bacana. Daí lançaram esse ano A Freira.
E agora é Maldição da Freira.
Agora é Maldição da Freira. Depois vai ser o quê?
A Irmã da Freira. A filha da...
Esse é polêmico.
Isso é polêmico. A Filha da Freira, é.
Esse não ia dar, não. Mas esses filmes de terror mais genérico, assim, né? Eu não boto muita fé. Eu não gostei muito da Freira, não. Achei bem fraquinho, na verdade. Eu acho que prometeu muito e não entregou.
A Maldição da Freira se passa no outono de 1960, quando dois padres são enviados para o Vaticano para investigar um evento. Deve ser alguma coisa a ver com exorcismo, provavelmente.
Provavelmente, porque o exorcismo virou até um subgênero no cinema, né? Tem tanto filme de exorcismo recentemente que...
Outro terror também, O Chamado do Mal.
Esse tem a ver com exorcismo.
Ah, é?
Esse tem a ver, sim. Acho que alguma entidade do mal...
Dezembro tá... Dezembro que é o mês. Mas cristão, né? Estão cheios de demônios aí, né?
Mas tem um filme de dezembro que eu acho que esse sim vai ser um grande sucesso. Tanto é que jogaram ele mais pro final do ano para ser o grande lançamento do mês aí, do ano, que é o Aquaman.
O Aquaman, eu ia te perguntar isso, não vamos ter nenhum filme de super-herói neste final de ano, Elton?
Impossível, né? Ele sabe que o filão de super-herói é o que mais dá bilheteria atualmente, então esse ano a gente chegou a quase uns 8 filmes de super-herói, né? A gente encerra 2018 com Aquaman.
Eu já perdi a conta, já não sei mais qual que eu já assisti. E se for pensar num filme, eu acho que eu vou misturar. Eu vou fazer uma interação entre personagens aí.
Faz um crossover
aí. O Homem-Aranha tá entrando no filme do Superman, coisa que não deveria acontecer.
Mas às vezes tá acontecendo isso, né? O Homem de Ferro entrou no último filme do Homem-Aranha.
Mas tudo bem que são do mesmo universo da Marvel, né?
Ah, tá.
Agora eu tô louco, né?
Vai misturar Marvel e DC. Então, o Aquaman, vamos ver como é que vai ser dirigido pelo James Wan, que eu acho um cineasta até interessante. Quem que tá no papel é o Jason Momoa, que ele fez sucesso aí como um dos personagens de Game of Thrones. Ele fez também o último remake, que ficou bem ruim, do Conan, o Bárbaro. Mas vamos ver
fizeram como... isso também, é?
Fizeram esse filme. Ninguém pediu, né? E fizeram. Mas vamos ver o Aquaman. Eu acho que pode ser interessante. Falando em grande filme, assim, outro que também acho que promete, tanto é que antes de estrear, o trailer já passa bastante no cinema, é o Bumblebee, que sai do universo Transformers. Mas esse parece mais simpático, não tem muito o dedo do Michael Bay ali no meio. É um outro diretor, é o mesmo diretor daquela animação que é bem bacana, chamada Kubo e as Cordas Mágicas. Tem no Netflix, pra quem se interessar. É o Steven Knight, se eu não me engano. E o filme é o Fusquinha, é a origem do Bumblebee, que é um dos principais personagens do universo da Transformers. E parece bem bacana. Tem uma pegada infanto-juvenil, sabe? Aventura, ação bem feita.
Esse pode ser o grande filme pipoca do mês, não?
Eu acho que esse e Aquaman vão bater
na
bilheteria.
São dois filmes pipocas aí que...
Exato, que eu acho que pode agradar aí os fãs, né? O pessoal que gosta mais de filmes de ação.
Aliás, hoje a pipoca é importantíssima para a bilheteria do cinema, para o cinema. Né?
Por quê, Guga?
Porque nunca se vendeu tanta pipoca como...
Te incomoda o barulho de pipoca na
sessão? Não incomoda. O problema é que quem está de dieta é confuso, né? Porque antes quando tinha um cinema de rua, você pegava aqueles pacotinhos do pipoqueiro, né? Já a pipoca do cinema é cada balde, meu amigo.
Grande, né?
Grande, né?
É quase aquele saco inteiro do mercado. Então, outro filme que também é pipoca, que acho até curioso lançar ele depois de quase 50 anos, que é o Mary Poppins 2. O Retorno de Mary Poppins. É, tem o um filme com a Julie Andrews, né, nos anos 60.
Ganhou o Oscar, inclusive.
Isso,
né?
Foi um grande sucesso.
Oscar de melhor atriz, se não me engano.
Isso, melhor atriz, né? Julie Andrews ganhou. E aí volta, tem o um retorno da Mary Poppins. Quem interpreta a personagem título é a Emily Blunt, que é uma atriz bacana. É, eu acho que tem essa pegada musical, né? Eu acho que tem muita gente que gosta e tal. Mas você acha que talvez... No Brasil eu já não tenho tanta certeza, Burger. O que você acha?
Eu tenho filmes que são considerados clássicos, musical principalmente, né? Que o musical é um gênero norte-americano por excelência, né? Os norte-americanos sabem fazer um musical como ninguém. Isso é deles, né? Mas tem filmes que não me emplacam pra mim, não. Mary Poppins, muita gente vai me bater, eu não considero o Mary Poppins original um grande filme, como eu também vou falar outra coisa aqui, o Mágico de Oz também não me faz a cabeça até hoje, sabe?
O do Victor Fleming, o antigão.
Sabe? Não sei como, já fizeram Retorno ao Mágico de Oz, tiveram umas continuações.
Nossa, várias,
aí, né? Mas nunca um remake... do próprio filme, né? Talvez um remake, não sei. Nem vou dar essa ideia.
Deixa. Eu vou deixar baixo.
Deixa lá, né? Mas esses filmes clássicos nunca me fizeram muita cabeça, não. Não sei, porque me soam meio datados e são dentro de um universo estadunidense bem longe do que eu sinto por aqui.
Parece que é aquela coisa, né? É clássico, toma e engole. Consome, né?
É. Tipo... Ai de você falar mal desse clássico, né?
então, parece que são entidades, né? A gente não pode...
E se você falar mal, você vai ser arrogante, né?
Eu concordo contigo, assim, tem alguns filmes que... Filmes e séries, enfim, livros, que dentro ali da cultura dos Estados Unidos é muito abraçado por eles. Mas eu acho que não pega aqui no Brasil. Mary Poppins talvez seja um exemplo, assim, talvez o Mágico de Oz, acho que talvez até Noviça Rebelde não pegou tanto por aqui.
São músicas, as músicas são datadas, sabe?
É deles,
é,
né?
É deles, é.
É pra eles verem no Natal.
Alguma coisa assim. Tipo,
você não chega em qualquer pessoa e fala, tem que ser muito fã, e canta uma música de Mary Poppins pra mim. A pessoa não vai saber...
Agora você me chamou a atenção, eu tô tentando lembrar aqui.
Então...
Não vou, mesmo se eu lembrasse,
eu ia cantar. A gente que gosta de cinema, a gente não conhece, não faz parte do nosso imaginário, da nossa cultura, né? Mas tá aí o filme pra quem se interessar. Eu gosto do Mary Poppins, eu acho o filme divertido, mas também não colocaria como um clássico do cinema, como muitas pessoas colocam, exato. Então o filme estreia mais no final do ano, ali na véspera de Natal.
Tudo a ver?
Tudo a ver, né? Tem essa pegada. E outro filme que também acho que pode fazer bastante sucesso, esse já é nacional, uma comédia nacional, como não poderia deixar de ter, né? Esses enlatados, né? Que tem muitos fãs. Mas parece interessante que é... O nome do filme é Minha Vida em Marte, que é uma continuação de um filme chamado Os Homens São de Marte, É Pra Lá Que Eu Vou, que é a adaptação também de um livro. E tem a Mônica Martelli, e nessa continuação também tem o ator Paulo Gustavo, ele que faz muito sucesso como a Dona Hermínia naquele filme Minha Mãe é uma Peça. Então acho que vai ser, talvez no Brasil, vai ser o filme com mais bilheteria, com mais público.
E um apelo danado, né? Um grande apelo, né?
Bastante. O pessoal gosta bastante das comédias também, né? Que são lançadas por aqui, fazem então, bastante sucesso.
A gente fica nessa expectativa então, né, Elton?
Vamos ver. Eu acho que tem atrações para todo mundo, né? Tem vários filmes aí que vão estrear. Opções não faltam. Tá? Faixa etária, pro público que gosta de terror, como a gente comentou, musical, tem filmes de ação, tem comédia. E é isso. Para encerrar o ano, acho que essas são as opções.
São as opções.
Nas telonas.
E, gente, bom dezembro aí chegando para todo mundo. Bom Natal chegando também.
Daqui a pouco
estaremos
tá aí,
antes aqui, né? E um abraço a todos.
A gente encerra o programa com a música do Mary Poppins, pra quem eu e o Buga nós não lembramos, mas a gente encerra com...
Não, mesmo se lembrar, a gente não ia cantar, podem ficar tranquilos com isso.
Não, a gente deixa com a Julie Andrews, que ela sabe. Spoon Full of Sugar.
É isso mesmo?
É isso, então.
Então tá.
Spoon Full of Sugar.
É isso mesmo?
Até mais, gente. Tchau, tchau.
Até mais, tchau.